Muito boa tarde, pibianos. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do PIB. Hoje temos João Sala dos Ganso para uma entrevista. João, muito obrigada por teres aceitado o convite do PIB. Quem é que são os Ganso?
Os Ganso é a minha banda. Somos cinco, quer dizer, agora somos seis e fazemos músicas e tocamos-las ao vivo.
Uhum. Aquela história do ganso no supermercado é verdade?
É.
É daí que vem o nome?
Sim, nós uma vez estávamos num continente em Anadia e... estávamos a fazer umas compras e estávamos na caixa a pagar e de repente põe-se um ganso atrás de nós e numa de... não percebi se ele se queria juntar a nós ou se era ele a seguir a pagar e ficámos com ele até nos irmos embora. Ele veio sempre atrás de nós e depois, quando saímos do supermercado, ele foi-se. E a história foi suficiente para ganharmos o nome da banda.
Uhum. Vocês já eram amigos de infância? Como é que amigos de infância decidem formar um projeto musical?
Foi porque já todos tocávamos ou tínhamos alguma ligação à música, ou já tínhamos tocado. E na altura em que decidimos formar a banda foi porque... alguns de nós já tinham tocado antes com outras bandas e tinham parado de tocar, outros ainda não, mas nessa altura andávamos todos livres, nenhum de nós andava com nenhum projeto, e então começámos a tocar juntos.
Uhum. Quem é que têm sido os principais impulsionadores dos Ganso?
Têm sido... em primeiro lugar, as pessoas que nos ouvem e que apoiam e vão aos concertos, e também temos apoio da nossa editora, da Cucamonga, e do nosso manager, Joaquim Quadros.
Uhum. Vocês tocam instrumentos diferentes daqueles que começaram a tocar, certo?
Sim. Porque, sei lá, por exemplo, o Luís e o Miguel tocavam violino e saxofone quando eram pequenos. Estudaram esses instrumentos. Mas depois, não sei, talvez na pré-adolescência começaram a tocar guitarra e pronto. E nós hoje não precisamos nem de um violino nem de um saxofone. Por enquanto, talvez um dia destes venhamos a usar, eu também tocava baixo antes e comecei a tocar teclas. Foi porque calhou, ocupámos as posições que eram necessárias para formar esta banda.
Uhum. Vocês dizem que a vossa música tem várias influências. Para que tipo de público é dirigida a música que os Ganso fazem?
É para todos, no fundo é para quem quiser... Para quem quiser ouvir, não há nenhuma predisposição quando estamos a fazer as músicas. É, quanto mais pessoas gostarem, melhor.
Uhum. Ok. Uma coisa notória na vossa música, nas letras neste caso, são os constantes trocadilhos, neste caso. Brad Pintas, Dança de Sabão. Onde é que vocês vão buscar tanta inspiração?
Não sei, não precisamos de cavar assim tanto para chegar a esses trocadilhos, mas por exemplo, Dança de Sabão foi porque imaginámos a música é instrumental e então não tínhamos assim nenhum tema da letra para dar o nome, tínhamos de dar um nome ao calhas, e imaginámos um baile onde estavam sabonetes a dançar. E achámos piada essa imagem e então ficou uma dança de sabão.
Muito bem, a dança continua a ser a vossa musa inspiradora?
Sim.
Ou é pistoleira?
É a Idelina.
É a Idelina. sobre o vosso disco, Pá Pá Pá. Porquê este nome, Pá Pá Pá?
Pá Pá Pá.
Para título.
Para título, porque, bem, em primeiro lugar, porque Pá 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 é um excerto de uma letra, de uma música que é Grilo do Nilo, e então nós, sei lá, como muitas vezes é comum intitular os discos a partir de uma frase, de uma letra de uma música, nós decidimos pegar na frase que não tem sentido, que é pá pá pá, mas também porque pá, por exemplo, é uma expressão muito usada por nós e por quase toda a gente. Sei lá, pá 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 pode querer dizer, ser uma forma de dizer blá blá blá, sururu, glu glu, etc.
O que é que este trabalho traz de novo em relação à Costela Ofendida?
Traz, primeiro traz mais músicas, porque é um álbum.
É um álbum.
E depois acho que as músicas estão mais, a construção das músicas está mais pensada do que no primeiro. Nós, por exemplo, no Costela Ofendida, disseram até uma coisa que eu estava a me lembrar no outro dia. São cinco músicas e quatro delas não têm um fim propriamente, acabam assim, vamos repetindo uma parte instrumental e depois a música acabava eventualmente. Isso é assim porque nós, para já, pronto, achámos que ficava bem assim, mas também não tínhamos um final pensado. E neste álbum já temos as músicas mais pensadas, a estrutura das músicas, do início ao fim. Temos mais refrões, por exemplo. Sim, acho que é a forma como compusemos as músicas foi diferente.
Vocês, este álbum foi gravado em Alvalade. Quanto tempo foi necessário para que ele saísse?
Demorou algum tempo até, porque nós gravámos no verão passado os instrumentais todos, ou quase todos, uma boa parte dos instrumentais. E depois, isto foi tipo em julho, e depois só lá para, não sei, outubro, é que voltámos às gravações e aí para gravar as vozes todas e extras, percussões, clarinetes, não sei, coisas que não tínhamos ainda feitas. E então demorou algum tempo depois com as misturas. Nós até queríamos ter lançado o álbum um bocadinho mais cedo e não deu, porque pronto, também quisemos aperfeiçoá-lo.
Muito bem. O artwork, a capa, é bastante original. De onde é que veio a ideia para esta capa?
É um bocado inspirada no mundo da banda desenhada, dos desenhos animados. E acaba por ser uma risota, que é um sentimento ou uma emoção associada, ou que nós tentamos associar às músicas. E pode ser vista na capa um ganso a tocar clarinete e a convidar outros seres animados para entrar no mundo da animação que fica por detrás dessa parede de tijolos partida.
Cinzenta.
Exatamente, cinzenta.
Muito bem. Eu li alguns que alguém disse que vocês estavam prontos para um safári urbano ou rural.
Ah,
O que
sim.
é isto?
Isso, na verdade, não fomos nós que escrevemos isso, mas não deixamos de concordar. Que o safári urbano ou rural é a experiência que nós tentamos que seja a escuta do disco ou de um concerto, e sim, e é isso.
Vocês têm uma faixa Portuguese Boys com o José Cid?
Pois é.
Como é que foi essa participação do José Cid? Como isso, é que surgiu?
Isso foi no ano passado, quando nós fomos tocar. Bem, para já nós conhecemos o José Cid num concerto da Cucamonga, de uma festa moderna, onde ele foi convidado para tocar com os modernos.
Uhum.
E conhecemos-lo nesse dia, no jantar, e depois, curiosamente, o Zé Cid vem de uma terra que é Mugo Fores, que é a terra da minha avó, onde eu tenho uma casa e onde ele mora mesmo. E nós combinámos que um dia que fôssemos a Mugo Fores, nós já tínhamos estado em Mugo Fores em, não sei, retiros de banda, só reunidos a tocar, e combinámos que quando voltássemos íamos ligar-lhe, e ele disse que para irmos almoçar com ele. E depois, quando fomos um dia tocar ao Porto, a voltar, passámos por Mugo Fores, ligámos-lhe, acabámos por ficar lá duas noites em casa dele, e ele, das primeiras coisas que disse foi: então vamos gravar uma música. E nós não tínhamos nenhuma música para gravar, e ele disse: então gravamos uma música minha. E pronto, gravámos o Portuguese Boys, que é uma música do Zé Cid. Nós fizemos algumas alterações, no fundo só aproveitámos o refrão da música. E pronto, e gravámos aquilo com ele numa noite. Foi engraçado.
Ok. Porquê que vocês escolheram a Cucamonga para editar os vossos trabalhos?
Foi porque nós já conhecíamos a malta da Cucamonga, e quando gravámos o EP, fomos gravar Alvalade com o Diogo, o Alvalade, que é os estúdios onde eles também gravam as músicas deles, e então pronto, gravámos lá o EP, e acho que nessa altura também a Cucamonga estava a começar, e eles, pronto, naturalmente passámos a fazer parte da editora.
Uhum, muito bem. Eu tinha lido que vocês ainda não tinham atuado no estrangeiro. Já concretizaram esse objetivo?
Já concretizámos uma vez, no ano passado, tocámos em Manchester. Nós temos uns amigos, um irmão e uma irmã, portugueses, que moram em Manchester e têm lá uma banda, e os Louie Louie. E então eles, não sei, pensámos que era giro irmos lá a Manchester e fazer um concerto com eles, e usámos os instrumentos deles, e foi giro. Tocámos lá num pubzinho, e foi giro ver a reação de malta a ouvir música em português.
Avizinham-se mais concertos no estrangeiro ou para já ainda não?
Eu espero que sim. Eu espero que sim.
Okay. Como é que vocês veem a cena musical portuguesa?
Vejo com bons olhos. Acho que está bem. Acho que tem muitas coisas interessantes a acontecer.
Uhum. Próximos projetos do Ganso? O concerto de apresentação no passado dia 13 vai-se repetir?
Vai. Aliás, aproveito para fazer agora publicidade aos próximos três concertos. Uhum. Que serão no sábado, vamos tocar, ou seja, amanhã, vamos tocar em Sintra, num festival que é o Passarão. Depois, no dia 13, no feriado, dia de Santo António, vamos tocar como conjunto com o Cucamonga, num espaço que é o Anjos 70, a antiga Taberna das Almas. E depois, no dia 17 de junho, tocamos na ZDB. Exatamente.
Uhum. São para já esses três que vocês têm?
Sim, os mais próximos. Depois também, em agosto, havemos de ir ao norte, vamos a Guimarães. E para já é isso. E depois, pronto, agora já estou a falar muito no futuro, mas em setembro e outubro havemos de fazer aí uma tour em Portugal.
Muito bem. E já têm os sítios escolhidos? Já sabem?
Já temos alguns pensados, mas ainda, por acaso, ainda não sei bem quais é que já estão confirmados, quais é que não estão, por isso digo só que existirá essa tour.
Ok, então. Muito bem, então. Nós vamos então ouvir o tema que escolheste. Porquê é que escolheste o vosso tema Tanto Faz, deste álbum, do álbum, para passar aqui no PIB?
Porque são 9:30 da manhã e é a música mais frenética do nosso disco.
Que é para despertar bem.
Exatamente.
Ok, então vamos então ficar com o tema Tanto Faz. João, porquê a escolha agora do tema de Maria de Medeiros, Cor da Primavera?
Porque já gosto muito da canção original do Zeca.
Uhum.
E porque descobri esta versão de Maria de Medeiros há pouco tempo e gostei muito do arranjo e da voz dela. E acho que mais pessoas deviam conhecer e gostar.
Ok. João Sala, muito obrigada então mais uma vez pela tua presença aqui na Rádio Zero.
Obrigado.
Tudo bom para o Esganço, para a vossa carreira. Vamos então ficar com o tema Cor da Primavera. Maria de Medeiros, nós estamos de volta para a semana. Até para a semana.
Movem como tu, abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Oh, Livra-te do medo que bem cedo há do sol queimar. E tu, camarada, põe-te em guarda que te vão matar. Venham labradeiras, mondadeiras deste campo em flor. Venham enlaçadas de mãos dadas semear o amor. Empurrar só um pensamento no momento para nos despertar. Aí é mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão.
Afinal, ainda aqui estamos, ainda não fomos embora, ainda não nos despedimos.
É verdade.
Então, João.
Eu queria só deixar uma mensagem para todos os estudantes do Instituto Superior Técnico, que é a seguinte. Existe uma geladaria aqui perto, chamada La Fábrica, cujo dono, por acaso, é o meu pai. E queria convidar-vos a todos a irem lá provar um gelado e informar-vos, aqueles que não sabem, que nessa geladaria existem descontos para todos os alunos do técnico, e fica na rua Filipa de Vilhena, que é a mesma rua dos bares do Arco Cego, mas no quarteirão ao lado. Por isso, passem pela geladaria La Fábrica.
Estudantes do técnico, já sabem, têm aqui uma boa proposta para os dias de semana à tarde e dias de semana.
Todos os dias, menos à segunda-feira, que está fechado.
Menos à segunda-feira. Ok, então. João, mais uma vez, muito obrigada, então,
obrigado pela,
por estares aqui no PIB. Nós, como eu disse, estamos de volta para a semana. Continuem a ouvir boa música portuguesa. Até para a semana, pessoal.
Não dás por nada e eu já estou ao pé de ti. Conta uma história que te faz sorrir.